Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CIA referente aos resultados do terceiro trimestre de 2022. Estão presentes conosco hoje Paulo Correia, CEO da CIA, Milton Colato, CFO e o time de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da CIA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaríamos de informar que esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.cia.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da CIA, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a CIA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da CIA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Paulo Correia, CEO da CIA, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Paulo Correia, pode prosseguir.
Obrigado. Boa tarde a todos. Queria começar hoje a nossa apresentação, primeiro fazendo um pequeno balanço desses primeiros 3 anos. A gente completou 3 anos que a gente fez a oferta pública no mercado em outubro de 2019, final de outubro de 2019, e eu queria fazer uma rápida retrospectiva da nossa caminhada e fazer um link com o contexto atual que nós estamos vivendo e das nossas evoluções. Então, queria começar dentro desse contexto que a gente chamou de estratégia Fashion Tech, que nada mais era de como a gente poderia usar a plataforma C&A já existente no que diz respeito à marca, base de clientes, portfólio de lojas e know-how de gestão de varejo, aliado a um grupo, né, de profissionais em diversas áreas com muita experiência e conhecimento sobre o negócio de C&A, sobre o negócio de varejo de moda, a gente entendia que tinha uma construção de valor muito clara a partir exatamente de alguns elementos que a gente chamou das nossas alavancas, que seriam a expansão das lojas físicas, né, para aumentar o número de lojas que teria a distribuição da C&A no Brasil, a gente fazer a evolução digital da companhia, a gente conseguir fazer a modernização e atualização dos nossos modelos de distribuição e de supply chain e recuperar a capacidade de dar crédito para os nossos clientes e aumentar a nossa base de vendas a crédito. Essas quatro alavancas demandavam e demandam investimentos e uma capacidade de execução concreta e consistente. O que a gente viu ao longo do, infelizmente, ao longo dos 2 anos de 2020 e 2021, ou seja, dos 2 primeiros anos, um impacto sobre os negócios de moda, né, os negócios de varejo, os negócios de moda, por conta da pandemia, e obviamente isso gerou várias consequências na operação desse negócio. E E durante esse período, a gente validou se a nossa estratégia, após todas essas modificações e todos os impactos externos, continuava fazendo sentido, e a gente chegou a essa conclusão muito clara que sim. Mais do que nunca, essas quatro alavancas precisavam, de fato, serem investidas, e isso construindo valor para o negócio. Ao final desse ano de 2021, né, e agora do ano 2022, a gente viveu, ainda no início de 2022, ainda vivemos o impacto da pandemia, e o que a gente está vendo desde o final do ano passado e esse ano, 2022, a gente viu, obviamente, impactos macroeconômicos muito fortes no que diz respeito à liquidez, no que diz respeito à inflação e, principalmente, como consequência, um aumento do custo de capital, aumento dos juros. E isso considerando a nova estrutura de capital da C&A, que foi construída a partir do IPO, que foi desenvolvida a partir dos investimentos que a gente fez ao longo dessa jornada. E, obviamente, também do custo do dinheiro, mais recentemente falando, isso claramente trouxe impactos para a gente, no que diz respeito a essa dimensão, de despesas financeiras, principalmente. E o momento que a gente se encontra agora é um momento muito claro de uma certeza, uma confiança muito grande no caminho da nossa estratégia, na nossa capacidade de execução, dessa estratégia ao longo da jornada, mas, ao mesmo tempo, uma cautela nesse curto prazo que pede uma proteção de caixa mais forte, para que a gente possa, num futuro próximo, muito próximo, eu diria, possamos acelerar de novo o nosso plano de crescimento, dado o potencial claro que ele tem. Então, o que tem norteado a gente nesse sentido são essas duas dimensões. Primeiro, a dimensão da execução e capacidade de capturar os impactos dos investimentos que a gente realizou nos últimos 2 anos. E, ao mesmo tempo, uma consciência, uma capacidade de gestão forte no que diz respeito aos nossos recursos financeiros, para que a gente consiga, passar da melhor maneira possível ao longo dessa jornada, de juros altos que o nosso país atravessa nesse momento, mas que a gente possa retornar com muita força o mais rápido possível. Esse é um pouco do grande, em grandes linhas, que a gente está falando, né? Então, essa busca por esse retorno desses investimentos tem sido um foco muito grande da nossa execução nesse último semestre de 2022, e essas medidas de gestão do caixa, também estão muito na nossa forma de atuação nesses últimos trimestres. E eu queria só dar um pouco mais de clareza do que é exatamente isso. E eu acho que um pouco do resultado que a gente vai falar hoje, ele demonstra já os primeiros indícios dessas ações e dessas transformações que a gente vem fazendo. O primeiro, a dimensão, é a dimensão da rentabilidade, né? A nossa margem bruta está num outro patamar comparado com o que a gente tinha pré-IPO. Apesar de todos os impactos, todas essas dimensões macroeconômicas, já é o segundo trimestre consecutivo que a gente mostra força na dimensão da margem bruta, de patamares acima de 2019, e isso tende a continuar. A gente entende que a gente tem essas mudanças acontecendo por conta de fundamentos e os investimentos que a gente fez nesse período. Exemplos: apoio de ferramentas de inteligência artificial para fazer a gestão de precificação, modelo de distribuição push and pull que está sendo implementado em uma parte já dos nossos produtos, pois são capacidades que não tínhamos antes. Então, essa dimensão da rentabilidade do negócio começa a florescer, e a gente começa a ver a C&A mudando de patamar de rentabilidade, a partir dessa captura desses impactos, desses investimentos. Ao mesmo tempo, tem uma dimensão de produtividade que a gente vem buscando, de otimização, de produtividade, que a gente vem trazendo um aumento da nossa venda metro quadrado e evoluindo ao mesmo tempo no digital. principalmente com as vendas pelo WhatsApp. E o WhatsApp integrado na experiência da loja física e fazendo com que essa produtividade por metro quadrado aumente nas duas dimensões a partir de dois canais aparentemente distintos, o físico e o digital. A gente trabalhou bastante ao longo desse ano em buscar uma eficiência de custos e despesas maior ainda, fazendo com que nossas estruturas pudessem ter cada vez mais impacto e eficiência, e ao mesmo tempo os serviços que a gente tem, com prestadores, também garantindo esse alinhamento e que os projetos que a gente tem em andamento possam gerar o impacto que a gente estabeleceu na hora que a gente determinou os investimentos. E se você considerar ainda que a gente hoje, e quando a gente vai comparar lá o número da despesa gastos o ano passado, com o número de lojas adicionais, com a rampa que a gente está tendo de começo de um negócio novo de crédito, como o C&A Pay, as nossas despesas estão muito bem, obrigado. Então, eu acho que esse é um terceiro elemento importante nessa equação do que a gente está falando de construção de valor para a companhia. Implementamos muitas iniciativas no assunto capital de giro, dentro desse contexto que a gente está vivendo. Então, junto aos nossos fornecedores, tanto os diretos quanto os indiretos, no que diz respeito à gestão de prazo de pagamento, aumentando o ciclo de caixa de alguma forma. Não só aumentando os prazos de pagamento, mas também junto aos também otimizando os nossos caminhos de recebimento. Então, por exemplo, por exemplo, o valor mínimo de para as compras a prazo que a gente tem nas nossas lojas físicas. Nesse momento, o trade-off entre conseguir talvez 1% a mais de venda adicional versus a capacidade de trazer esse caixa para dentro mais rápido. Esses são trade-offs que a gente vem discutindo e a gente vem conseguindo avançar nessa eficiência desse nosso capital de giro, e eu acho que o volume de geração de caixa nesse período demonstra isso com clareza. Ao mesmo tempo, a gente revisitou o plano de investimentos para esse ano, reduzindo um pouco o número de lojas que seriam abertas e, ao mesmo tempo, redefinindo o escopo de alguns projetos como um todo para execução ainda esse ano e, de novo, focando na captura dos impactos dos projetos e dos investimentos que a gente realizou nos últimos 2 anos. Estes ajustes, que eu acho que a gente vem conseguindo executar muito bem e com bastante velocidade, isso dado a qualidade do nosso time, a experiência que o nosso time tem, reforçam a nossa ambição de crescimento. E ele acaba sendo um ajuste a esse cenário macroeconômico que a gente está enfrentando. A gente continua absolutamente firme na nossa estratégia de C&A Fashion Tech, próxima do cliente, mais veloz, mais relevante, mais personalizada, mais alegre, trazendo uma experiência cada vez melhor a cada momento. Nós estamos reforçando as nossas posições de caixa, visando não só cumprir as nossas obrigações e vencimentos que acontecem no primeiro semestre do ano que vem, mas principalmente continuar o nosso desenvolvimento estratégico de construção de valor, independente e apesar de todas as incertezas macroeconômicas que a gente tem pela frente. E a gente entende que, apesar de todos esses percalços, a gente está conseguindo executar isso, tanto a dimensão da implementação das iniciativas, quanto a captura dos impactos, num ritmo forte e bastante consistente. Na próxima página, eu acho que a gente mostra aqui algumas evidências concretas dessa execução da nossa estratégia. Primeiro lugar, margem bruta, 49,3, quase 5 pontos a mais do mesmo trimestre de 2021. A gente sabe que nosso segmento aumentar 5 pontos percentuais é um movimento bastante forte. E se a gente comparar com o período pré-pandemia, a gente está falando de um aumento de 2 pontos percentuais. Ou seja, aqui, como eu falei, são capturas concretas dos projetos e iniciativas que a gente desenvolveu e começou lá em 2020 e que agora a gente começa a colher os primeiros frutos dessa jornada. margem bruta de mercadorias, que foi um driver importante dessa margem total, a gente está falando de 2 pontos acima do terceiro tri de 2019 e 3,5 pontos acima desse terceiro tri no ano passado. E, obviamente, essa força e essa evolução na margem propulsionou o EBITDA para que tivesse um valor 61% maior do que o mesmo período no ano passado. E, além disso, com esse EBITDA e todas essas iniciativas de otimização de despesas, de capital de giro e de gestão dos investimentos, proporcionaram uma geração de caixa de 115 milhões nesse terceiro trimestre. Como eu disse antes, acho que são evidências concretas da evolução da nossa saúde financeira e que projetam um longo prazo de uma empresa sólida, com grande potencial de crescimento e construção de valor através das alavancas que a gente vem descrevendo e vem trabalhando ao longo desses últimos 2 anos. Porém, além desses resultados financeiros, a gente também está bem feliz pelo reconhecimento da nossa estratégia também na dimensão de construir um caminho sustentável para a moda. A gente está caminhando para fazer as entregas dos nossos objetivos do ESG 2030, como a gente já apresentou, e no trimestre passado a gente conseguiu evoluir claramente no objetivo de promover circularidade, com algumas iniciativas distintas. Uma delas, por exemplo, foi premiada pela Anshan em todas as indústrias e várias empresas de indústrias diferentes, em que a gente conseguiu trazer peças que foram doadas pelos nossos clientes, sendo recicladas junto com sobras e virarem 20 mil peças que foram depois reapresentadas e vendidas nas nossas lojas físicas em 13 modelos de jeans. Circularidade na veia, verdadeira, que a gente está fazendo isso virar uma prática bastante à frente de qualquer player no nosso mercado nacional de moda. Eu acho que também acho que é importante a gente trazer um elemento que foi o lançamento de uma collab que a gente fez chamada Identidades. Essa iniciativa foi tão bonita, né? Tão orgulhosa, gerou tanto orgulho para a gente, porque a gente juntou a capacidade e as nossas iniciativas de desenvolvimento do empreendedorismo, que são lideradas pelo Instituto C&A, com o nosso negócio. Nessa collab, vocês estão vendo aqui algumas imagens do lado direito do slide, esses estilistas que estão aqui apresentados, eles estão acelerados pelo Instituto e desenvolveram produtos para a nossa coleção especificamente. Então, isso, de novo, mostra que a gente entende e mostra na prática que a moda pode, de fato, ser uma força para o bem. A gente está convicto que essas iniciativas contribuem para um desenvolvimento de talentos nacionais e ajudam a gente a desenvolver uma maior diversidade de propostas para o nosso público. E por falar em engajamento com o nosso público, né, como a gente está falando aqui nessa página, eu queria mostrar também na próxima página o nosso programa de relacionamento C&A e Você, que eu acho que tem sido um dos ativos mais relevantes nessa jornada desses últimos 3 anos, porque mais do que um programa de relacionamento, ele é uma plataforma que acelera e desenvolve canais, produtos, serviços. E o conceito da plataforma em si, né? A gente tem uma base hoje crescente, você vê que nos últimos 3 anos a gente mais do que dobrou nessa base de clientes desse programa de relacionamento, hoje a gente chegando a mais de 22 milhões de clientes. E o ponto aqui do conceito plataforma de fato, de verdade, ele acaba sendo aplicado a partir do momento em que você lança um programa tipo um C&A Pay e você alavanca essa força do seu programa de relacionamento para pré-aprovar clientes, para se relacionar e construir uma base com muita velocidade, e aí a gente consegue, em menos de 1 ano, trazer 2 milhões de pessoas para um produto novo nosso, como o C&A Pay, alavancando essa possibilidade. O WhatsApp é outro exemplo concreto dessa alavanca, e por isso que essa é a beleza do caminho da plataforma em si. você consegue dar uma acelerada e trazer força para novos canais ou produtos e serviços a partir exatamente dessa capacidade de se relacionar com tantas pessoas de uma maneira muito assertiva e concreta. Além disso, isso serve como uma fonte inesgotável de informação e dados, e que isso significa para a gente possibilidades de construir experiências mais personalizadas e mais relevantes para os nossos clientes. E isso, obviamente, retroalimentando todos os canais e todos os nossos produtos e serviços, o que gera ainda mais relevância, e isso vai gerando esse círculo virtuoso dentro desse contexto. Nossa ambição para esse programa é bastante elevada e a gente sabe o valor que ele tem para o engajamento e para o conhecimento da nossa base de clientes. No próximo slide, eu queria de novo destacar, como a gente faz a cada trimestre aqui, os nossos avanços no que diz respeito às nossas alavancas de crescimento, né? Então, primeiro, a dimensão expansão, como a gente sempre fala, a gente teve mais 4 lojas abertas no terceiro tri. Fechamos 2 dentro da gestão de portfólios, que muito consciente e consistente que a gente faz. E a gente então fechou o terceiro tri com 331 lojas. E pensamos agora no quarto tri, um foco maior no que a gente está chamando de double doors do nosso modelo ACE. Esse tem sido uma plataforma de crescimento em mesmo as lojas bem interessante para a gente. A gente vai fazer mais 10 lojas double doors agora nesse quarto tri do ACE. E a resposta e o reconhecimento que a gente vem tendo com essa categoria esportiva nos dá muita confiança de que tem espaço para a gente avançar mais dentro desse conceito Double Door. Na transformação digital, continuamos tendo a mesma força de participação do negócio digital dentro da C&A como um todo, mas, como eu disse já desde da nossa última resultado da reunião de resultados, com um foco maior no que diz respeito à rentabilidade desse canal. Esse canal tem cada vez mais participação das vendas pelo WhatsApp, que de novo gera um nível de relacionamento maior, mais assertivo e mais personalizado. Mas a gente conseguiu avançar bastante na nossa capacidade de gerar um nível de eficiência maior no custo de aquisição de consumidores, no CAC. E também otimizamos bastante as nossas despesas com frete. Ou seja, o nosso canal digital ele está muito mais saudável, embora ele não tenha tido um crescimento relevante total esse trimestre, mas ele está contribuindo dentro daquele contexto da margem bruta de uma maneira muito mais significativa do que ele contribuía. E agora sim, a partir disso, a gente tem uma plataforma de crescimento mais saudável, mais forte para os próximos trimestres. Terceira alavanca, o nosso modelo de supply chain. A gente já está com 23% da nossa venda já no modelo de distribuição de push and pull, que obviamente dá a nós a capacidade e assertividade maior dessa distribuição, o que obviamente acaba gerando um impacto de margens melhores pela necessidade menor, pressão menor de markdown, por estar com o produto certo no lugar certo. A gente tem agora 270 lojas que já estão implementadas com 100% dos itens das categorias. E na dimensão de distribuição para os nossos clientes, as nossas entregas em D+2 a nível Brasil já está em 52% dos nossos pedidos. E a entrega, o Same ou Next Day aqui em São Paulo e Rio, já passa de 1/3 dos pedidos. Isso tudo, como eu disse, incluindo essa otimização dos custos de frete. Por fim, não menos importante, o aumento da oferta de crédito. Como eu já falei, a gente fechou o trimestre com quase 2 milhões de cartões. Já batemos essa marca de 2 milhões de cartões nesse mês de outubro. E isso trazendo também agora, aumentando a oferta de outros serviços, por exemplo, seguro para celulares vendidos, que também é um serviço bastante procurado pelos nossos clientes. Ou seja, começamos a aumentar um pouco o portfólio de produtos agregados e coligados a essa oferta de crédito e, obviamente, a nossa oferta de produtos também. Eu queria fechar aqui a minha parte, antes de passar a palavra para o Milton, para falar de fundamentos, né? Eu acho que, independente das alavancas, isso, a gente também continua avançando bastante em alguns fundamentos muito importantes do nosso negócio, principalmente no que diz respeito a produtos e coleções. A nossa capacidade de trazer tendências de modas relevantes e com muita velocidade é cristalina hoje, quando a gente compara com o mercado. E isso significa que a gente vem chegando com muito frescor, com muita energia naquilo que a gente vem trazendo de oferta em termos de coleções, e agora avançando cada vez mais nessas dimensões de mini collabs, né? Essas collabs com volumes talvez um pouco menores. Então, por exemplo, dentro desse período, algumas que estão aqui na foto, que eu acho que vale a pena destacar, uma coleção muito diferente, muito bonita, como essa do Poder é Nosso, em que a gente teve artistas pretos protagonizando a coleção a partir de personagens clássicos das histórias da Marvel. Muito, muito legal. Coleção para o Dia das Crianças, essa collab que a gente fez com a Moe, lindíssima, que gerou uma resposta muito positiva dos nossos clientes. Essa coleção que a gente fez com a Duda Beat, com essa temática, junto com o nosso lançamento do Rock in Rio, naquele mesmo momento, trazendo essa dimensão da moda junto com a música, muito coligadas. E essa coleção do Sertão Encantado, em que a gente pôde trazer essa dimensão da regionalidade, né, da diversidade brasileira, do Nordeste, trazendo cor, alegria, né, dentro dos nossos produtos e das nossas coleções. Acho, obviamente, a gente trouxe não só a nossa tradicional Semana Jeans, Dia dos Pais, e principalmente com as nossas lojas que a gente teve dentro do evento lá do Rock in Rio, que também foram marcantes. Essa jaqueta que está na foto virou um ícone do evento, exatamente vendida e desenvolvida pelo nosso time e comercializada na loja CA. Ou seja, continuamos avançando nos fundamentos do nosso negócio, tentando trazer o melhor da moda e a relevância com muita velocidade para os nossos clientes. Paro por aqui, vou passar a palavra para o Milton, que ele vai poder trazer mais cor aos números em si do nosso terceiro trimestre.
Paulo, obrigado. Bom dia a todos os presentes aqui. O Paulo, assim, o seu entusiasmo, né? É bacana ver como você, né, passou aqui pela primeira parte, e eu vou usar esse mesmo entusiasmo aqui para a gente fazer a transição para os números, né? E não só cor, dando um pouco de sentido para eles também, porque nós estamos bastante animados com a evolução que está acontecendo na companhia e, obviamente, com o futuro também. Então, começando aqui pelo crescimento da receita, o desempenho da receita de serviços financeiros, né, com a evolução do C&A Pay, teve crescimento importante de quase 45%, né, 44,7%, que vocês podem ver aí na barra azul. A gente vê também um crescimento no vestuário de 4,5% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Isso se deu pela boa aceitação das nossas coleções, dessas collabs que você comentou, Paulo, mas também nós fomos negativamente impactados pela antecipação de vendas de inverno que aconteceu no segundo trimestre, né? A gente até havia destacado isso lá atrás, que ali certamente estava havendo uma antecipação da venda do Q3. E também a combinação com o clima mais frio e atípico no final desse trimestre. Então, isso fez com que a transição, né, para uma coleção primavera-verão tivesse um impacto menor nesse terceiro trimestre. No Fashiontronics e Beleza, a gente observou uma queda em relação ao mesmo período de 2021, por conta da fraca demanda vista ali nos smartphones. E principalmente na Semana do Consumidor, que no ano anterior tinha sido um sucesso, e uma maior agressividade competitiva também. E óbvio, a gente está. O trade-off entre venda e margem, para nós, é muito claro. E por outro lado, essa pior performance do Fashion Turns, ela foi parcialmente compensada pela performance positiva no segmento de beleza, que está avançando, né? Esse era um pedido das nossas consumidoras e a gente vê clara evolução e o rollout aqui da implementação nas nossas lojas. Pulando agora para a próxima página, né? Aqui a gente vê um destaque bastante importante, que o Paulo já deu os primeiros sinais ali na margem. Houve melhora em todas as categorias e nós já estamos acima do patamar pré-pandemia, lá de 2019, né? Todos os gráficos mostram isso. Tanto no vestuário quanto no Fashiontronics e beleza, as margens apresentaram crescimento em relação a 21 e também a 19. No vestuário, projetos como a distribuição pela modalidade push and pull, a precificação dinâmica, que tem toda aquela dimensão tecnológica, né, e de inteligência artificial por trás, começa a trazer resultados importantes. E além também do repasse no preço, do avanço no custo e da inflação também. Estimamos aqui que cerca de meio ponto percentual dessa melhora nas margens seja em consequência do avanço desses projetos na combinação aqui com tecnologia e modernização das nossas plataformas. Em Fashiontronics e beleza, né? Os produtos de beleza são os grandes responsáveis aqui pelo avanço na margem. Pulando aqui para o próximo, em serviços financeiros, o grande destaque é o C&A Pay. A gente atingiu no trimestre quase 2 milhões de cartões emitidos, já estamos com 2 milhões, mais de 2 milhões atualmente. E lembrando que essa operação, em 30 de setembro, ela tinha apenas 10 meses de vida, né? Isso mostra a força da marca, a combinação daquela plataforma que Paulo comentou do C&A e você, ali é um ativo importante para a gente poder fazer o avanço que a gente vem fazendo e a gente tem uma força muito grande de produção em loja, né? Então, com as condições adequadas, a gente observa esse avanço aqui bastante grande na dimensão crédito. O crédito próprio em relação às vendas totais ficou em 22%, então a gente já recupera o patamar lá de 2019 e estamos já 15% acima do terceiro trimestre de 21. E a receita de serviços financeiros, como eu falei, ela ficou 48% maior do que o terceiro trimestre de 21, em função do desempenho do C&A Pay. Então isso também tem um avanço importante. E finalmente, né, a nossa carteira vencida acima de 90 dias, né, o famoso over 90, ele está em 11,3%. Ele ainda está, obviamente, em fase de construção, está evoluindo de acordo com a evolução do negócio, está abaixo do patamar que nós esperávamos, né, mas a gente entende que à medida que essa operação fique normalizada, ele vai avançar para percentuais de mercado também. Agora, pulando para despesas, assim, como consequência da nossa maior disciplina, né, e busca por rentabilidade, as despesas operacionais, quando a gente exclui a linha de outras, né, e a gente acabou fazendo isso até para evitar distorção na análise, né, então essas despesas, excluindo outras, apresentou crescimento de pouco mais de 4%, bem abaixo da inflação do período. Em vendas, a principal razão foi a queda nas despesas de marketing, principalmente aquele marketing de performance no online. Nas despesas gerais administrativas, o principal fator foi a redução na linha de materiais e serviços de terceiros, né, que a gente mostra lá na planilha de fundamentos, entre outros, né, tem ganho de eficiência também na operação do centro de distribuição do e-commerce, porque essa operação ela está muito mais automatizada, requerendo menos participação humana. Depois, quando a gente acompanha a evolução do indicador de despesas de vendas gerais administrativos sobre a receita total, Ele ficou praticamente estável em relação a 21, porém 4,7 pontos percentuais acima de 19. Só que aqui, fazendo só um lembrete, né? Em 19 nós tínhamos outra governança e a estrutura da empresa era uma estrutura adequada a uma companhia de capital fechado. Hoje os requerimentos são maiores do que nós tínhamos naquele momento. Quando a gente olha para o EBITDA, nesse slide a gente vê a evolução do EBITDA. A gente nota também que nós estamos recuperando os resultados operacionais pós-pandemia, mas ainda nós temos uma pressão importante em algumas linhas, né, de despesas, principalmente em função da inflação. E ainda a gente não voltou, em termos de EBITDA, no patamar de 2019. Estamos confiantes, estamos trabalhando para isso, mas essa é a realidade nesse momento. E com isso, a margem EBITDA ficou em 10,5%. Indo para o final aqui, no lucro líquido, a variação em relação ao terceiro tri de 21 foi impactada por diversos fatores, e a gente gosta de mostrar isso nesse gráfico de passagem que vocês veem aí, né? Primeiro, a gente exclui o impacto não recorrente de um crédito tributário que nós tivemos no ano anterior, e aí equaliza a base de comparação, que seria aquele 54,4 comparado com 61,4 que a gente vê aqui também. Então, a gente pode ver ali a evolução também que a gente teve no PEI. Então, tem uma constituição que não havia no ano anterior de provisão do PEI. Finalmente, a gente vê também o impacto negativo em função do resultado financeiro, né? O avanço da Selic nesse ano comparado com o mesmo período anterior. A gente vê que esse impacto ele deve continuar pressionando o lucro por mais alguns trimestres. E nós estamos trabalhando, e vou falar disso daqui a pouco, né, na redução da dívida, e à medida em que haja redução da dívida e também redução da Selic no futuro próximo, não de curto prazo, né, a gente entende que a gente voltaria a gerar lucro a patamares que a gente entende que são razoáveis para o negócio. Pulando aqui para os investimentos. Nós investimos 93 milhões nesse trimestre e a principal alavanca foi digital e tecnologia. No acumulado de 9 meses, nós estamos com 263 milhões. O Paulo até mencionou, né? Nós revisamos o patamar de investimento da companhia para efeito de proteção de caixa frente a esse cenário mais complexo, e também dos nossos compromissos, de curto prazo. Um outro elemento importante aqui foi a geração de caixa no trimestre, né? A gente gerou 115 milhões, e aí você vê a origem dele, principalmente ali na alavanca verde do operacional. Estamos reduzindo os investimentos, como já mencionamos, e o caixa consumido no financeiro foi em função do serviço da dívida. E aí, no final do trimestre, a gente fechou com um caixa de 1,2 bi. Assim, como CFO da companhia, né? Eu estou consciente dos nossos compromissos de curto prazo para o ano de 2023 e os atuais ajustes que nós fizemos na gestão do capital de giro, ajustes da estrutura de despesas no segundo semestre, somados com a relevante geração de caixa que sazonalmente acontece no Q4, a gente tem recursos suficientes para fazer frente aos compromissos de curto prazo da companhia. Bom, com isso eu finalizo aqui a parte numérica e a gente pode passar para a sessão de perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas somente de investidores e analistas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. Se eventualmente alguma pergunta não for selecionada agora, ela será respondida após o término da conferência pelo time de RI da companhia. Nossa primeira pergunta é de Daniela XP Investimentos. Pode prosseguir, Daniela.
Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho algumas aqui do meu lado. A primeira, eu acho que é em relação à questão de perspectiva, né? Tanto aqui de curto prazo, no quarto tri, como também o ano que vem. Queria entender, eu sei que existem muitas incertezas, né? A gente escuta muito uma preocupação em relação ao impacto, um eventual impacto negativo ali da Copa do Mundo, mas frente ao que vocês já têm aí desse um mês e um pouquinho do trimestre, e também sentido na ponta, eu sei que vocês volta e meia também conversam com suas consumidoras, até pelo próprio programa de fidelidade de vocês, um pouco como que vocês estão sentindo esse momento aí do quarto trimestre, e aí também para o ano que vem. E aí, a minha segunda seria em relação à competição, né? Eu queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo o cenário competitivo, tanto na frente da Ace, né, no esportivo, que a gente também tem visto diversas outras companhias querendo dar um foco maior nesse segmento, dado essa performance tão robusta dessa linha, né, de moda, e também do lado de e-commerce, né? A gente tem visto tanto a Shein, que acaba até trazendo uma pop-up agora no Brasil, né? A segunda, primeiro no Rio, agora São Paulo, já está falando de outra e outras lojas vindo, como também o Meli, né? Que ele está com uma área mais dedicada à parte de moda. Então, entender como que vocês têm visto esses dois movimentos aqui, tanto esportivo quanto e-commerce. E se eu puder abusar aqui e fazer uma terceira, na questão da C&A Pay, vocês comentam, né, que tem evoluído acima das expectativas. Queria pedir para vocês darem um pouquinho mais de cor, assim, em relação aos principais indicadores, se eventualmente vocês podem até antecipar aquele target de participação no negócio, enfim, se vocês puderem trazer um update dos indicadores e metas relacionadas a esse negócio. Obrigada.
Oi, Dani, obrigado aí pelas perguntas. Eu vou pegar as duas primeiras, vou deixar o Milton pegar a terceira aqui do PEI. Perspectiva Q4, eu acho que todo mundo tem lido aí também sobre isso. No final da história, a gente está vendo não só toda essa turbulência que causou a história da eleição, assim como eu diria que a gente ainda está vivendo, está acabando talvez essa semana. Mas a gente viveu uma dimensão de temperatura muito atípica, do mesmo jeito que a gente teve aquela questão atípica lá em maio desse ano, que foi muito favorável. Agora a gente teve também uma semana, um período bastante atípico e desfavorável no que diz respeito a temperaturas. Esse frio claramente não ajuda a gente nessa dimensão de consumo, principalmente da coleção que a gente tem nesse momento planejada e oferecida, que é de primavera-verão, né? Então, eu acho que a gente está vendo algo razoavelmente similar ao que aconteceu no Q3, no que diz respeito à evolução da venda especificamente, mas, de algum jeito, a perspectiva para os próximos 50 dias, eu acho que isso é um pouco de mixed feelings, porque, por um lado, tem esse impacto Copa do Mundo, que a gente sabe, tem algumas formas de calcular isso baseado em histórico, principalmente por conta de perda de fluxo nos dias de jogos do Brasil, especificamente. Por outro lado, existe uma compressão dessa demanda, que está reprimida de produtos de verão e alto verão. Então, vai fazer calor. A minha visão pessoal aqui, a gente tem trabalhado muito isso, sim. Vai fazer calor, vai ter um momento viagens, ida à praia e piscina. Né, eu acho que no final do dia, o consumo dos produtos de verão talvez seja um pouco comprimido nessas últimas semanas e possa ser de alguma forma compensado. Então, eu acho que a gente tem algumas razões aí para ficar otimista, por um lado, né, por conta exatamente da demanda em cima dessas classes de produtos, mas obviamente o contexto ainda está difícil até agora. Então, como você falou, os primeiros 40 dias desse tri não foram favoráveis à venda de produtos da coleção Primavera-Verão. Olhando para 2023, todo o cenário que a gente vem discutindo de planejamento para o próximo ano, ele, de novo, tem usado esse termo, né? Acho que cautelosamente otimista, otimista porque a gente está mais forte, melhor, mais bem preparado como empresa, cauteloso por toda a dimensão de taxa de juros que continuará alta durante o ano. A gente está vendo isso e tudo que a gente tem lido, né? A deterioração do poder de consumo, principalmente das classes mais afetadas. Então, eu digo também, eu acho que é uma história que a gente está chamando aqui de cautela, o otimismo com cautela, ou seja, nossos fundamentos vão estar melhores, o ambiente não vai estar tão bom assim. A segunda pergunta que você fez com relação à competição, cenário competitivo, eu vejo, você falou basicamente de dois vertentes aqui como exemplos, né? Tanto a moda esportiva quanto o e-commerce especificamente. E eu adicionaria um terceiro elemento, que seria esse final de ano e o que que esse contexto pode gerar no final do dia, né? Bom, primeiro no Ace, eu acho que moda esportiva claramente é uma demanda maior. A pandemia trouxe esse ativo, vamos dizer assim, para o nosso segmento, que é, de fato, as pessoas mais conscientes, mais cuidando de si mesmas e cuidando através de atividades físicas também, prática de atividades mais saudáveis. Então, acho que a gente tem hoje uma capacidade de desenvolvimento de produto e de sortimento muito interessante. Por isso que eu acho que a gente vai estar tendo tanto destaque assim, porque a gente consegue trazer um elemento de moda e alegria para os produtos para você fazer nas suas atividades físicas, que eu acho que os concorrentes têm um pouco mais de dificuldade de fazer. Então, eu acho que a gente tem um caminho bastante interessante em termos de posicionamento de preço, posicionamento de moda e qualidade dos nossos produtos. Estou bem otimista nesse sentido. No que diz respeito ao e-commerce especificamente, você mencionou alguns competidores que são online players, principalmente, e eu comentei durante a nossa explanação a força do nosso digital, principalmente com esse pensamento mais omni, né? Alavancando a base de clientes, base de relacionamento, para trazer uma experiência mais omnicanal, em que a pessoa começa o seu contato no canal digital e pode terminar no físico, pode terminar no digital, pode ter o físico no meio da jornada. A gente está apostando mais nessa dimensão do que propriamente nesse formato online puro, em que a gente vê de fato que a entrada desses competidores traz uma inflação no CAC muito clara e também, obviamente, um contexto extremamente promocional que vai na direção oposta do caminho nosso de construção de rentabilidade do nosso negócio. Então, eu estou menos bullish com relação a essa dimensão e-commerce puro como uma super alavanca de crescimento. Vejo mais o nosso crescimento omni como uma capacidade concreta e que está acontecendo na nossa dimensão aqui. Milton, quer falar do peito?
Falo sim, Paulo. O Dani, obrigado aí pela pergunta. Começando ali pelo um dos indicadores, né, importantes, a gente está com 22% de participação do crédito na nossa venda. 14% vem do Pay, então claramente é uma evolução importante. O que acontece com os clientes que estão, né, nessa categoria? Eles têm uma frequência maior nas nossas lojas, ao frequentar mais, converte mais, e a gente vê que o spending dele, desse cliente, é 80% acima do spending de um cliente normal, fazendo um cálculo anualizado aqui. Então, vetor importante, indicador importante também. Isso faz com que a gente tenha bastante clareza no fechamento do gap de participação de vendas a crédito nas nossas vendas, né? Lembra que quando a gente lançou o Pay, nós falávamos que entre 3 a 5 anos a gente deveria ver esse gap fechado. Está muito claro para nós que dentro deste prazo a gente vai fazer isso. Então, estamos confiantes nisso também. E a produção em si, né, que é o principal motor, ela continua de vento em popa. Como nós falamos hoje, nós já estamos com mais de 2 milhões de cartões emitidos, e isso vem dessa máquina que a gente tem de produção em loja. E o outro indicador também que a gente acompanha de forma muito próxima dentro da governança que existe, a gente já até falou dessa governança em outros momentos, é o indicador da inadimplência. Então, o over 90 ali, na casa de 11%, ele está um pouco melhor do que o nosso business plan, mas não diminui a nossa responsabilidade de olhar, de revisar, olhar as faixas de concessão de crédito, como está o comportamento de rolagem, como está o comportamento de pagamento em dia. Então, a gente está muito seguro do trabalho que o nosso time interno e nas capacidades internas que nós temos de fazer dessa alavanca uma alavanca saudável e sustentável para o negócio.
Excelente, super claro. Obrigada pelas respostas.
Nossa próxima pergunta é de Vitor, Banco Santander. Pode prosseguir, Vitor.
Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. A minha primeira é em relação à operação de Fashiontronics, que a gente continua vivendo um momento desafiador, e vocês acabaram fazendo algumas alterações na proposta da operação. Eu queria entender quais as expectativas em relação à representatividade das diferentes categorias dentro de Fashiontronics e qual poderia ser o impacto que isso poderia trazer para o top line imagem da operação. E a segunda, em relação às margens de vestuário, né? Que vocês mostraram uma forte evolução, mesmo contra 19, em um cenário que tinham vendas prejudicadas. Aí vocês chegaram a mencionar que tem a ver uma questão de assertividade de sortimento, mas também um impacto positivo das implementações logísticas de, se não me engano, meio ponto percentual. Então, eu queria entender se ainda existe espaço adicional para essa expansão de margem ligada às implementações lá do supply. São essas duas de um lado. Obrigado.
Oi, Vitor. Obrigado aí pela tua pergunta. Primeiro, na dimensão do Fashiontronics, eu acho que a gente está vivendo aqui, na verdade, ainda um momento bastante pressionado no que diz respeito ao consumo dessa categoria, principalmente de celulares, especificamente. A gente está vendo que ainda o abastecimento não está regularizado, a dinâmica competitiva muito promocional. Não é, a perspectiva ainda é negativa dessa categoria, desse segmento, e acho que até a mudança tecnológica do 5G, que a gente acredita que começa a impactar o consumo a partir de 2023, a gente não deveria ver uma alteração, ou seja, próximo quarto, eu continuo vendo de uma maneira bastante preocupante nessa segmento, nessa categoria especificamente. Então, enquanto isso, a gente tem focado no nosso segmento Beleza, que está já em mais de 200 lojas e continua expandindo no canal digital. E essa categoria, dentro do que a gente chama desse segmento FT, já está batendo quase 15%, com clara perspectiva de ir crescendo esse share ao longo da jornada. Então, o que a gente vem trazendo aqui, se a gente pensar como um todo, a gente vê dois vetores diferentes: um vetor de crescimento claro e forte na categoria beleza, um vetor de decréscimo na categoria celulares, e essa energia que tem na categoria beleza ajudando na composição de uma margem melhor para esse segmento e trazendo um impacto positivo para o nosso resultado final. No que diz respeito às margens do vestuário em si, eu acho que assim, tem uma. Acho que a gente tem que olhar assim, em termos de perspectivas. Primeiro, obviamente, sempre tem o conceito melhora da sua proposta comercial e assertividade da sua proposta como um todo. Então, isso sempre vai ser um fator, independente do contexto que a gente esteja vivendo, e por isso que eu acho tão importante a nossa evolução no que diz respeito a produto e sortimento, bem importante nessa jornada. Segundo, é as próprias alavancas em si, né? As alavancas devem trazer cada vez mais, seja digitais, né? com mais tecnologia, seja modelo de distribuição, a gente tem ainda elementos que vão ser capturados, vão ser implementados, ou seja, tem espaço para andar mais. A resposta é sim. Exemplo, push and pull, que a gente está com 23% ainda no rollout. Então, ainda tem espaço para avançar e andar, que a gente imagina chegar a 40%, esse é o nosso target. Então, temos sim espaço nesse sentido. E os próprios algoritmos de gestão de preços, como precificação dinâmica, são algoritmos que têm uma evolução contínua, né? Então, você está o tempo inteiro desenvolvendo e tem espaço ainda para otimizar e avançar nesse sentido. Então, o nosso olhar para o assunto margem de mercadorias é um olhar positivo de espaço para avanço nesse sentido.
Nossa próxima pergunta é de Felipe, Banco Citi. Pode prosseguir, Felipe.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta aqui. Do lado do Citi, o que a gente queria entender um pouco mais aqui é esse processo de modernização da cadeia, né? Vocês citaram bastante a implementação do push and pull, RFID, que a gente sabe que é essencial para o setor. Seria interessante aqui entender quando que vocês pretendem finalizar esse projeto essencial para a companhia e qual a necessidade de capital para que isso ocorra, esse capital adicional ainda necessário para terminar esse projeto. Vocês citaram aqui, né, esse meio ponto de ganho de margem advinda, né, dos avanços da cadeia. Consegue dar um pouco de cor? Qual que é o ganho esperado aqui para a margem EBITDA em 2023, imagino, com a implementação final aqui do projeto? Obrigado, viu?
Felipe, obrigado aí pela sua pergunta. Olha, a dimensão do push and pull especificamente e do RFID, a gente está em 23% e a cada mês estamos trabalhando para evoluir nesse sentido. A gente acredita que 2023 deveria ser um ano importante. A gente está no meio dessa jornada, a gente ainda tem uma boa parte ainda para evoluir e capturar nesse sentido. E os investimentos, eu acho que uma grande discussão para o investimento que a gente está tendo de 2023, né, na hora que a gente vai montando o nosso budget, é exatamente como a gente consegue garantir aquela velha relação 80-20, sabe, de quanto que a gente consegue trazer o máximo de impacto com o mínimo de investimento. Ainda tem um volume significativo, porém a maior parte já foi feita. Então, nós temos, eu diria que são dois steps aqui na jornada. O primeiro step, que é o da captura a partir dos investimentos já realizados, ainda tem uma parte para a gente capturar. E segundo, uma segunda fase desses investimentos, que traria uma maior oportunidade ainda também de captura desse investimento do push and pull. Então, ou seja, ainda temos espaço para avançar nessas duas dimensões e 23 é um ano importante nessa jornada em que a gente quer garantir pelo menos 80% da captura desse impacto.
Obrigado, pessoal.
Com licença. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Paulo Correa para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado pela presença de todos. Mais uma vez aqui, demonstrando aqui o nossa caminhada, a nossa consistência, nossa capacidade de execução. Obviamente, com todos os desafios e percalços que a gente está vivendo como um todo, seja no nosso segmento, seja no país como um todo, mas muito confiantes dos nossos avanços e dos nossos progressos, e olhando para frente o potencial de crescimento e valorização que essa companhia tem. Obrigado aí a todos, uma ótima tarde e complemento de dia.
A teleconferência da CIA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma ótima tarde.